Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer estar aqui novamente.
Bernardo, muito obrigado por você dialogar mais uma vez conosco aqui no programa. Bernardo, nesse último final de semana, nós tivemos um evento muito esperado e repleto de expectativas, que foi essa reunião de cúpula do G7 na Inglaterra, a primeira realizada presencialmente desde o início da pandemia. Os chefes de Estado e de governo da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido tentaram encontrar respostas para a crise mundial que está colocada. Entre os temas debatidos, Bernardo, a busca por vacinas contra a Covid-19 e as mudanças climáticas tiveram maior relevância. Como é que você analisou essa reunião do G7, Bernardo, e o que é que você pode destacar das discussões? Correspondeu às expectativas?
Bem, a reunião do G7, ela foi morna, mas foi suficiente para dar conta do mundo pós-pandemia, onde uma certa confusão do que insegurança, do que vem a correr daqui para frente com o mundo pós-pandemia, pelo menos dentro dos países do G7 e de outros mais apaniguados na riqueza internacional. E a reunião ela teve o mérito de, pela primeira vez, atrasado, com 1 ano e meio de atraso, desde que se iniciou a pandemia do Covid-19, tratar da governança global da pandemia, né? A distribuição de vacinas, a preocupação que o problema de vacinação, de imunização de populações dos países mais pobres é a única forma de se tratar efetivamente da disseminação do vírus é positiva, muito embora tardia. Na realidade, o G7, quando surgiu há uns 30 anos atrás, ele era produto da retomada da hegemonia americana depois da crise dos anos 70 e 80, e essa hegemonia foi partilhada, foi feita uma espécie de coordenação com os outros seis grandes países. E nesse ponto, na medida que as transformações que foram ocorrendo desde então, e aqui ressaltamos o papel da China, do crescimento econômico, político, da China e da Rússia, a reestruturação do Estado russo, das forças armadas russas, da política externa russa, isso tudo vai tornando o G7 um instrumento muito precário de lidar com os problemas globais. É uma reunião de ricos, amigos, aliados, e agendando e ajustando pontos de hostilização aos problemas americanos, né? E aí ressaltamos que essa foi a primeira aparição, ação do presidente Joe Biden depois do terremoto, que foi a passagem da administração de Donald Trump. Ele tem uma fama, ele é uma pessoa centrada, não se expõe muito, tem um visual afável. Mas ele está impondo um ritmo de guerra fria, né? Principalmente com a China, que é um problema grave da crise de hegemonia americana, que não foi resolvida, conforme a gente pode concluir agora, justamente pela existência do G7. Não é suficiente que os sete grandes, os sete maiores, que já não são exclusivamente os sete maiores, alguns desses, como Canadá e Itália, não estariam nessa conta dos sete se fosse feita uma contabilidade de PIB. Não dá para lidar e deixar de fora a China, deixar de fora a Rússia. Então, isso daí, desde o início, o G7 é uma subtração da ONU, né? É um clube de amigos, é um clube de bolinha das relações internacionais, que teve o mérito, sim, de tratar da pandemia antes tarde do que nunca. E mesmo assim, o número de vacinas que estão sendo ofertadas é muito pouca. Ofertar 10% da produção das empresas produtoras é pouco, porque as empresas estão voltando para abastecer o mercado dos ricos, né? E dessa forma, a população dos países ricos é muito pequena, 10% disso não vai compor a Ásia, a Índia, a África, a pobreza, um sistema de vacinação que dê combate efetivo ao Covid-19. Então, dessa forma, é o que assistimos, podemos concluir agora, uma espécie mais do mesmo, e mesmo mais. Os ricos falando entre si e traçando planos, talvez um dia isso ocorra e nada ocorra de fato. Então, é uma reunião que foi com ponto de retomada do pós-Covid, é interessante, mas não mais do que isso, não trouxe nada de alentador para os problemas econômicos que vão surgir no mundo pós-crise de Covid.
Essa foi a primeira participação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em um evento presencial, Bernardo. E tem apostado no multilateralismo após essa gestão trágica do Donald Trump. Você acha que ele consegue emplacar esse seu suposto discurso sobre unidade global? Ou os líderes do G7 não estão muito preocupados com isso?
A primeira aparição internacional de Joe Biden, ela procura imprimir a agenda de política externa do novo presidente ao G7. E nesse alvo está Rússia e China, estão Rússia e China antes do encontro com Putin, que vai ocorrer proximamente, Joe Biden e Vladimir Putin. Já foi agendada uma extensão da OTAN, atitudes de hostilidade à Rússia e à China. Então, dessa forma, o que a gente assiste, isso está se tornando cada dia mais claro, né, de uma forma mais discreta, como é o presidente Joe Biden, a retomada em algum nível da agenda do presidente Donald Trump, que é a agenda do mainstream, né, do deep state norte-americano, de quem realmente decide. Esses dois países, Rússia e China, são adversários, até inimigos em alguns pontos, devem ser destruídos, não diria, né, mas neutralizados, devem ser combatidos, as suas ações internacionais devem ser limitadas, porque a intervenção deles, na prática, não é militar que incomoda aos Estados Unidos, é comercial. A capacidade da China e também da Rússia em amparar vários países mais pobres, coisa que a agenda de política externa americana meio que abandonou, que é a ajuda a países mais pobres, está sendo esvaziada. E eles estão meio, na minha opinião, um pouco sem um rumo de como retomar essa participação, já que a participação hoje significa vacina, e vacina quem produz, de China e Rússia produzem vacina. Então, em algum momento, eu acredito que a produção de vacinas, a Sputnik, a Coronavac, russa e chinesa, vão ocupar um espaço de política externa desses dois países. Então, é um confronto muito complexo que já teve alguns episódios, né, no, dos anos, na, nas décadas passadas, imediato, 20 anos por aí, e que promete se colocar como centro da política externa mundial. Seria uma espécie de nova Guerra Fria. Eu já falei aqui algumas vezes que acredito que o presidente Joe Biden, durante 2 anos, é uma estimativa apenas instintiva da minha parte, será um presidente mais democrata, mais multilateral, mais dialogal, mas depois que a reconstrução, o fim da crise mais crônica do Covid nos Estados Unidos e no G7 estiver encerrado, o velho unilateralismo americano vai prevalecer e vai ser mais impositivo, inclusive com os aliados do G7. Então, os tempos que se avizinham, devido aos problemas que a gente vai ter da pandemia, que não dá trégua, mesmo países vacinados estão tendo recrudescimento de infecções e de internações, são tempos muito difíceis. Assim que os Estados Unidos resolver a sua situação, que ele tem melhores condições que os demais para isso, eu creio que ele vai ser bastante hostil com a Rússia e com a China.
E a China, Bernardo? Como é que os asiáticos observam esse encontro do G7, justo em um momento em que os chineses enfrentam uma nova onda de infecções pela Covid-19? Você acha que há um olhar de desconfiança dos líderes dessa superpotência em relação às articulações desses 7 países que são aliados no tabuleiro político?
Sim, eu acho que a China tem profunda desconfiança em relação às políticas e às conclusões que o G7 manifestou depois da reunião na Cornualha, Inglaterra, né? Eu creio que os Estados Unidos, mais uma vez retomando esse assunto, que há muito que se pensar sobre isso, os Estados Unidos, na realidade, quer formar um bloco, né? Todos contra a China, de alguma forma. Como não consegue, tenta arrancar um pedaço de declaração aqui, uma medida ali, uma indicação de alguma coisa acolá. Mas a China tem condições, principalmente na Europa, de neutralizar profundamente essa ação americana, porque as economias europeias estão muito integradas à economia chinesa, são dependentes de vendas, né, e de compras de alguns produtos vindos da China. Então, o comércio é um agente pacificador pela própria natureza. Isso é pensado desde o século XVII, onde há comércio estabelecido, a guerra fica afastada, a possibilidade de guerra sempre fica mais afastada. O que eu vejo é que os Estados Unidos estão tentando instrumentalizar o G7, né, para alcançar um processo que é irreversível. A ascensão da China, da forma como vem sendo feita há 45 anos, desde 1976, quando a doutrina, a teoria das quatro modernizações foi implantada, ela só coleciona sucessos. Ela só coleciona incrementos de produtividade, de indústrias, de possibilidades de investimento. É um regime que se mostrou, do ponto de vista econômico, viável, né? E essa relação de dependência da Europa cria uma espécie de escudo contra a política americana. E os Estados Unidos, ao invés de se autorreformarem e enfrentarem a competição com a China de forma a utilizar alta tecnologia, questões ecológicas, formar uma agenda de democracia, direitos humanos, coerente, justa, fica num processo de hostilidade, tentando fustigar e levar que os chineses e os russos também, em certa medida, algum erro grave que eles possam manter o debate ou fazer alguma intervenção aqui ou ali. Então, tudo isso traz um cenário político muito difícil, que é uma crise que é alimentada pela política externa americana, que não aponta solução. Os Estados Unidos não têm condições de voltar ao papel que tinha, né? Nós falamos agora há pouco da vacina. Os chineses já estão cooperando e doando vacinas e cooperando com a imunização de parte, né, das sociedades mais pobres, dos países mais pobres. Os americanos, os G7, só agora que começaram a fazer isso. Mas é um pouco o tempo, né? Nesse momento de pandemia ainda aguda, nós estamos de frente a muitas confusões, a muitos cancelamentos das práticas sociais e políticas que vinham ocorrendo até o início do ano de 2020. Agora temos que nos reinventar, não terá que ser reinventado. Já temos feito da forma que um exemplo de ação.
Bernardo, nós falamos há pouco sobre o Joe Biden e essa semana ele terá uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin amanhã. Em um encontro repleto de expectativas, o primeiro entre eles depois que o estadunidense assumiu o cargo máximo no país. O que é que você espera desse diálogo entre o Biden e o Putin, Bernardo, em um momento onde as tensões entre os dois países se ampliam?
Bem, indiscutivelmente, o unilateralismo e o bilateralismo nas relações internacionais foi a marca da política externa de Donald Trump. De uma forma geral, podemos pensar com justiça que o multilateralismo e a democracia nas relações internacionais seriam a proposta e a agenda do presidente Donald Trump. Isso, no entanto, deve ser matizado com o fato de que o poderoso Estado americano, o poderoso Deep State americano, tem uma agenda própria que não necessariamente se coaduna com essa proposta, com essa percepção de Joe Biden, e ele um pouco tem consciência disso, né? Então, eu diria que o Joe Biden é mais multilateralista do que Trump, mas não um multilateralista perfeito. Além disso, conforme a gente tem acompanhado na imprensa, está havendo uma espécie de guerra vocal entre o ex-presidente Trump, o atual presidente Biden e até o presidente Putin, onde o presidente Trump inicia essa situação, né, questionando e ironizando e fazendo comentários jocosos para que o presidente Joe Biden negocie bem com Putin e não durma durante o encontro, quer dizer, uma coisa bastante depreciativa. E, por sua vez, o Putin elogiando o Donald Trump, né, cuja conduta, as relações Rússia-Estados Unidos estariam numa situação mais melhor do que a atual administração americana. Então, dessa forma, vemos que, de uma forma geral, o Biden já chega enfraquecido, né, um pouco com as discussões que vai ter com Putin, que são só cobranças e sanções que foram recentemente aplicadas à economia russa e coisas desse gênero. Então, o multilateralismo fica um pouco obscurecido, que são sanções unilaterais, sem contar com apoio dos países, mas que acaba afetando os demais países, inclusive do G7, que já foi assunto nosso aqui. Então, a gente vê uma confusão, e uma espécie de enfraquecimento, cujos resultados a gente não sabe bem, porque os termos da decisão, da discussão, vão ser conhecidos mais tarde. Mas eu lembro aqui uma situação que já tocamos, a questão das vacinas. Veja, se a Rússia não tem um mecanismo financeiro, um fundo de financiamento e, por outro lado, um instituto de pesquisa com capacidade produtiva de vacinas para si mesmo e para outros países, para exportação, inclusive alcançando aqui o Brasil, o Consórcio Nordeste tem interesse e está providenciando a importação de vacinas Sputnik 5. Se não fosse esse poderio das vacinas russas, a discussão seria outra, seria uma discussão desigual, seria uma discussão onde a Rússia compareceria diminuída, enfraquecida. Então, o cenário político internacional está sendo nublado também pela luta política interna. Eu não acredito que o presidente Trump tenha falado isso de graça. Isso reflete um conflito que a gente, simples observadores, não está tendo acesso, pelo menos no momento, de disputas no interior do aparelho do Estado, por controle de determinadas relações com a Rússia, a acusação de que a Rússia influenciou o processo eleitoral americano, coisas desse tipo, estão sendo discutidas. Então, se discute poder, como exercer o poder. Eu creio que, apesar do bom mocismo, né, do bom comportamento de Joe Biden em relação ao seu antecessor, os Estados Unidos chega à discussão com Putin enfraquecido, porque o próprio ex-presidente já fez uma provocação grosseira, né? Então, isso é muito deselegante, mas reflete conflitos.
Agora, há uma série de questões complicadas que estão colocadas em outros países, Bernardo. Primeiro, o Peru, onde a apuração das eleições presidenciais foi apertadíssima e apontou para uma vitória do candidato de esquerda Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, herdeira do ditador Alberto Fujimori. A vantagem dele ficou na casa dos 50 mil votos em um universo de mais de 17 milhões de eleitores. O problema é que o partido da Keiko, Força Popular, que tinha dito que aceitaria a vontade das urnas, contestou o resultado das eleições e pediu recontagem de milhares de votos. Observadores internacionais garantem que não houve qualquer irregularidade. Como é que você tem visto esse imbróglio eleitoral lá no Peru, Bernardo? E como Pedro Castillo pode vencer esse desafio de comandar um país dividido que vem enfrentando uma série de escândalos na política nos últimos tempos?
Bem, a situação política no Peru é muito crítica, né? A vitória de Pedro Castillo, com uma margem de votos pequena em relação ao colégio eleitoral, é uma situação que expõe um enfraquecimento muito grande dele, mas que não é diferente do que ocorre em todas as democracias ocidentais. Agora mesmo, viemos de falar da grosseria do presidente Trump, o presidente que foi derrotado, e foi derrotado com uma margem de votos não tão pequena, mas teve uma votação expressiva. Então, todos os regimes democráticos passam por esse enfraquecimento que chega ao poder. Sempre isso tem sido assim, é sempre muito difícil. No caso do Peru, um país periférico, fortemente afetado pela crise da pandemia, em meio a sucessões de escândalos, de suicídios de presidentes, de ex-presidentes, enfim, de uma série de problemas que não são estranhos para nós aqui no Brasil, nós não conhecemos a força, a capacidade desse professor, militante, social, que lutou contra a guerrilha e contra as forças paramilitares do dos anos 90, então é um homem vivido, sabe, o sofrimento, mas a governabilidade em Lima deve ser construída, e nós não sabemos exatamente qual é o poder dele. A crise é profunda, talvez seja essa a força. É uma crise tão profunda, que a força vem de onde menos se espera. Então, temos que aguardar um pouco a evolução dos fatos. Eu creio que a candidata derrotada está sendo lentamente conduzida a aceitar de forma pacífica a derrota. Não creio que ela vá se portar dessa forma durante o governo. E vai ser um grande teste dos mais importantes, mais do que na Bolívia, onde a vitória do MAS foi uma vitória tranquila. No Peru, eu creio que o desafio é maior, o desafio é de contornar a crise com políticas de combate à pandemia, de crescimento econômico, distribuição de renda, sem experiências anteriores sólidas. Então, é um grande desafio que nós vamos assistir o Peru, torcemos para que o novo presidente consiga organizar as forças políticas e elaborar e executar um programa econômico viável, né? A reclamação dele era de que a economia peruana crescia, mas a riqueza não era distribuída, então não havia crescimento econômico para todos os peruanos. A economia peruana cresceu durante vários anos, nos últimos anos, mas não, a pobreza se aprofundou. É daí que ele vem, do campo, da população mais prejudicada pela financiarização da economia. Então, não temos base para uma análise do que vai acontecer. Apenas torcemos para que as forças de esquerda consigam criar, de uma forma ou de outra, um pacto, uma governabilidade, como se costuma chamar, e encerrar o mandato eleitoral com vitórias, porque as forças opositoras vão ser grandes e a tentativa de derrubar, já que se tornou quase comum no, na história recente do Peru, a derrubada do presidente, e talvez queiram no embalo e encurralar o governo, né, o de Pedro Castillo, e derrubá-lo. Esse seria o pior cenário. E o melhor cenário é ele chegar ao fim do mandato, quem sabe se reeleger e executar um programa econômico coerente com as suas bases sociais. Seria uma grande conquista para toda a América Latina. Ele parte de um ponto de partida muito inferior ao que existe na Bolívia. Então, estamos com muitas expectativas do que vai ocorrer no Peru.
Agora, finalmente, o Benjamin Netanyahu está deixando o poder em Israel, Bernardo. O novo governo assinou os últimos acordos de coalizão no domingo, com destaque para os limites de mandato do Naftali Bennett e do Yair Lapid, que vão se alternar no cargo de premier. Desta forma, encerram-se os 12 anos de predominância absoluta dessa figura nefasta que é o Benjamin Netanyahu, apoiado pelo Jair Bolsonaro e por Donald Trump. O que essa alternância de poder em Israel representa tanto para o país como para a Palestina, Bernardo?
Bem, o novo governo formado em Israel reflete bem o que a gente tem falado sobre a crise da democracia, sobre os problemas da instabilidade política da democracia. Foi um governo formado com uma maioria super, ultra escassa de 61 votos em 120 dos membros do Knesset, o parlamento. Dessa forma, já os números já apontam a fragilidade. Além disso, uma união da extrema-direita, não do Netanyahu, mas ainda assim, extrema-direita, com o centro político, é também uma mistura bastante diferente, uma mistura bastante inconsistente. E o revezamento do poder entre o líder de extrema-direita e depois o líder de centro também é uma situação muito esquisita, né? Porque o governante é eleito para governar, então faz um acordo de mudança de orientação a partir de um certo período de tempo, depois de 2 anos. Então, isso tudo é muito instável, muito inseguro, mas, enfim, é como funciona a democracia atualmente, devido à proliferação de partidos de toda a ordem. Então, os acordos partidários para a governabilidade são sempre muito frágeis. Então, essa situação é crítica. Agora, qual a consequência disso? Vamos ver o que, principalmente, o governo de direita, o primeiro a exercer o poder, vai trazer de novidades, se ele vai realmente introduzir uma nova política em relação à população palestina, ou seja, diminuir, restringir ou mesmo retroceder nos assentamentos da Cisjordânia, da liberdade de movimentação de atividades econômicas para a faixa de Gaza. Tudo isso é muito difícil de se prever e a resposta mais plausível é de que nada vai mudar substantivamente, que no passado recente, mesmo governos trabalhistas de esquerda continuaram os assentamentos, porque, pelo mesmo motivo que agora se forma o governo, eles continuavam a permitir assentamentos na Cisjordânia em função da governabilidade, da necessidade da governabilidade. Mesmo os escassos avanços que ocorreram há cerca de 10 anos, com a saída de colonos da faixa de Gaza, foram muito mais cálculos estratégicos, militares, do que propriamente uma concessão ao povo palestino. A situação do povo palestino é drástica, com a situação do Covid é pior ainda. Não há motivos que a gente possa ter esperança de que vai haver uma modificação no tratamento que o regime sionista faz sobre a população palestina. A saída de Netanyahu representa mais questões de ajuste de política interna do que realmente uma nova abordagem sobre a questão palestina. Se ela existe, ela não foi enunciada ainda. E os próprios israelenses sionistas sempre falam que não podem resolver a questão palestina porque eles estão brigando muito entre si. O dia que eles pararem de brigar, aí sim eles vão dar alguma atenção à questão palestina. Então, infelizmente, eu não tenho uma perspectiva positiva para a situação da população da Palestina.
Para encerrar, Bernardo, o Brasil voltará a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas no biênio 2022-2023, após 10 anos. O país recebeu 181 votos na eleição, que ocorreu na última sexta-feira em Nova York, durante a 75ª Assembleia Geral da ONU. Albânia, Emirados Árabes Unidos, Gabão e Gana também foram eleitos. Será a 11ª vez que o Brasil vai integrar o colegiado, a última foi no biênio 2010-2011. O que essa eleição para o Conselho de Segurança da ONU representa no cenário geopolítico, Bernardo?
Olha, o Brasil é o país que mais participou como membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Então, a militância da diplomacia brasileira e da política externa brasileira em valorizar e participar de órgãos colegiados multilaterais como a ONU sempre foi muito destacada, né? Essa eleição do Brasil, novamente, depois de 10 anos, ela vem tardia, porque acho que foi talvez o período de maior tempo que o Brasil ficou sem participar do Conselho de Segurança, porque a crise do governo Dilma, depois do golpe, adiou essa postulação e acabou caindo no colo da diplomacia brasileira. É assim que eu avalio, não foi uma aspiração do governo Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, pelo menos não negaram a indicação. E veja que o Brasil teve uma votação expressiva, então ele é considerado, a sua diplomacia é considerada, valorizada pelos demais membros da ONU. É um fator positivo, mas eu creio que o governo Lula tinha uma política, uma orientação correta. A reforma do sistema ONU tem que ser feita e o Conselho de Segurança tem que ser ampliado com a participação de vários outros países, não de forma temporária, né, rotativa, mas sim de forma permanente, porque senão coisas como voltamos aqui ao início da nossa participação, coisas esdrúxulas como o G7 vão prosperar, já que a ONU é um poder, mas não é muito útil, não é muito respeitado. Pode ser bypassado, pode se fazer reuniões de países fora do sistema ONU. Eu creio que nesse sentido também deveria ser a pugna de que todas as reuniões fossem feitas no sistema ONU, no interior do sistema ONU. Isso só vai ser conseguido como um fato político e não como uma decisão administrativa. E a reforma do Conselho de Segurança, com a participação de países como o Brasil, como China, Japão, África do Sul, Argentina e outros tantos, né? Eu creio que isso traria frescor, traria soluções para problemas, né? Como, por exemplo, nós falamos já anteriormente, a questão das vacinas, só agora, que pela primeira vez estão sendo tratados de forma global, depois de um ano e tanto, até questões ecológicas, já teve uma reunião virtual, né, há alguns poucos meses atrás, e a questão da pandemia, que é uma emergência, deveria ter sido encaminhada essa questão da imunização há muito mais tempo. Isso, eu creio, é um pouco de anacronismo que o sistema ONU vive no momento, porque ele é composto de estados nacionais, e muitos estados nacionais que se fortaleceram não estão incluídos nos processos principais de decisão. Então, vejo com bons olhos a participação do Brasil, mas vejo também que não vai trazer grandes modificações para a situação internacional, devido a esse anacronismo que é o Conselho de Segurança da ONU, muito restrito, pelo menos nos seus membros permanentes. E isso daí é uma aspiração legítima do Brasil e de outros países, traria muita luz e muita força para fortalecimento da democracia no sistema internacional.
Bernardo Kocher, mais uma vez, muito obrigado por essa importante entrevista que você nos concedeu aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar também o meu abraço.
Bem, Anderson, amigos, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima vez. Bom dia.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!